Bom, e para começarmos o programa de hoje, vamos entrevistar Maurício José da Silva, secretário de Cultura do Estado. Maurício assumiu a Secult há cerca de 8 meses antes, e antes de assumir essa pasta, ele também já vivia dentro do ofício da Secult, né? Maurício acaba de chegar do seminário setorial do Plano Estadual de Cultura do Espírito Santo, que foi realizado no Auditório Manuel Vereza, no CCJE, aqui no campus de Goiabeiras da UFES. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Bom, para começarmos, gostaria de saber do senhor, que está há cerca de 30 anos presenciando as políticas culturais do Estado e as diversas mudanças já ocorridas, qual o principal desafio do senhor à frente da Secult em 2013?
2013 é consolidar o Plano Estadual de Cultura, que é uma ferramenta imprescindível para a gente realizar os nossos sonhos.
E o que é exatamente, secretário, o Plano Estadual de Cultura? Explica para os nossos ouvintes do que se trata e qual a importância desse plano para o Espírito Santo.
Olha, o plano faz parte de uma adesão do Estado do Espírito Santo e de todos os estados da Federação ao Ministério da Cultura através do Sistema Nacional de Cultura. E o Sistema Nacional de Cultura preconiza que cada estado ou cada município deverá ter, o mais rápido possível, uma estrutura cultural. O que vem a ser essa estrutura? Uma Secretaria Municipal ou Estadual de Cultura, um Fundo Estadual ou Municipal de Cultura e um Conselho Estadual ou Municipal de Cultura. Para que o Sistema Estadual de Cultura, junto com o Sistema Municipal, possa, junto com o Sistema Nacional, regular principalmente os investimentos.
E quais são os principais resultados já colhidos nas reuniões realizadas e também o que aconteceu hoje nessa reunião aqui na Universidade?
Nós realizamos recentemente 10 seminários territoriais em 10 regiões do Estado do Espírito Santo. Somando com a reunião setorial, intersetorial de hoje, nós temos um número de 394 propostas feitas pela sociedade civil a respeito da política cultural. Quer dizer, a sociedade propõe cursos, oficinas, mais equipamentos culturais, mais teatros, mais museus, mais bibliotecas, no sentido de você criar no Estado do Espírito Santo um sistema realmente onde o artista, o produtor cultural, possa disseminar sua produção e viver da arte que ele produz.
E a partir de agora, desse seminário setorial que aconteceu aqui na UFES e de todos esses resultados, quais são os próximos passos para que o plano possa seguir para a Assembleia, para a apreciação dos deputados, depois para a sanção do governador? Quais são os próximos passos?
O próximo passo é realmente sistematizar as propostas. Tem muitas propostas parecidas, né? A gente precisa sistematizar essas propostas, transformar isso num projeto de lei para que o governador possa encaminhar à Assembleia Legislativa. A partir daí você tem o plano aprovado e em execução durante 10 anos com a revisão a cada 4 anos.
Secretário, hoje a Secult tem 34 editais em diversas áreas. Quais deles se destacam na promoção da produção cultural do Estado e há planos para ampliação desses editais?
Esses 34 editais foram do ano passado. Esse ano nós já vamos trabalhar com 41 editais. Na realidade, os editais da Secult, eles atingem todas as áreas. Todos eles são importantes, todos eles têm força, porque são discutidos com a categoria. Quer dizer, cada um deles vem respaldado por uma escuta pública e por uma discussão com a categoria e o referendo do Conselho Estadual de Cultura. Os editais todos são importantes, residências culturais, que são as residências em artes cênicas, em teatro, em dança, o de lona de circo é importante, de audiovisual é importante, de artes visuais são importantes, na realidade todos são importantes, porque todos fomentam ou a produção ou a manutenção dessa mesma produção.
E como é possível, secretário, viabilizar que pequenos produtores culturais, aquele pessoal que está mais lá na ponta, tem acesso a esses editais, consiga escrever seu projeto e consiga os recursos para a realização de projetos?
Na realidade, a gente faz um projeto de capacitação para os editais. São 10 micro-regiões, a gente atua em cada região dessa com um seminário de capacitação, ensinando como preencher o formulário, discutindo quais são as premissas técnicas, né, que o grupo precisa apresentar de documentação, e na realidade a gente ensina e participa junto para elaborar os editais com a maior qualidade possível. E com o passar do tempo, as comunidades artísticas já estão reivindicando a regionalização, porque eles veem que é necessário editais regionalizados para poder fazer frente à produção cultural da capital, que é uma produção cultural muitas vezes mais experiente, vamos dizer assim, né? Tem mais mercado de trabalho, tem mais tempo de estrada. Então, muitas vezes, regionalizar só vai favorecer essas comunidades, como você mesmo falou, que são mais carentes, têm mais dificuldade de ter acesso ao recurso público. Na realidade, a cultura é um direito constitucional, como a educação, a saúde, a segurança. E o acesso à cultura é que nós estamos lutando por isso. Está na Constituição Federal. Há o compromisso também do governador Renato Casagrande com a questão da ferramenta institucional da cultura, no sentido de realizar e trazer cidadania para as populações, principalmente de baixa renda e do entorno das cidades do Estado do Espírito Santo.
Secretário, eu queria aproveitar que o senhor falou essa questão do acesso à cultura para perguntar como o senhor enxerga a relação entre a produção cultural e a redução de desigualdades aqui no Estado.
Olha só, eu penso que a cultura é um fator mesmo de desenvolvimento social. Nós temos o Estado Presente, que é um programa de governo, em áreas com maior conflito social, no caso da vulnerabilidade. Esses bairros, nós trabalhamos em 11 bairros de outubro a 31 de janeiro agora, com espetáculos, com oficinas, com circo, com a capoeira, e você sente que muda. A cultura traz conhecimento, arte, informação e inclusão social. Isso é muito importante. É lento, a curto prazo você parece que não tem muitos resultados que você possa apresentar, mas ao longo do médio e longo prazo você tem certeza que a cultura vai trazer para essas comunidades mais um fator de empoderamento, né? É uma ferramenta para enfrentar a realidade.
E, secretário, no caso dos editais de circulação, a gente tem alguns artistas que costumam reclamar que quando chegam lá no local onde vão circular, não tem um público, né? Às vezes não tem público mesmo para assisti-los. Esse tipo de reclamação chega para a gente, né, que é da imprensa, enfim, para os profissionais de comunicação. Há algum planejamento para que se forme público nessas cidades de interior, nesses locais?
Eu acho que, na realidade, isso passa muito pela produção de cada espetáculo, né? Acho que o produtor, o artista, precisa chegar na cidade e conviver com a cidade, conviver com essa comunidade, com essa população. Tem que chegar na cidade uma semana antes, trabalhar as escolas, trabalhar as TVs, as rádios, se existem no local, colocar na rua bicicleta volante, peruinha. Você tem que procurar uma forma de levar o público. O nosso público, como qualquer público do país, está muito ligado à produção cultural televisiva. Então, se espera sempre que um artista conhecido vá na sua cidade. E a gente tem que romper esse ciclo com a nossa produção, que tem qualidade, é uma produção rica. E falta também uma divulgação mais massiva, no sentido televisivo, né? A gente precisa usar do instrumento da televisão para poder buscar esse público. Acho que o público se forma com constância, né? Você tem que ter produção sempre na cidade, envolver muitas escolas, as professoras, né? As crianças, os adolescentes, para que esse pessoal possa criar o hábito de frequentar a cultura.
Bom, nós estamos conversando com o secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, Maurício Silva. Secretário, a Secult tem alguma política com relação aos patrimônios arquitetônicos? Por exemplo, o Palácio Domingos Martins será restaurado. O que a população vai encontrar por lá?
Olha só, a política de patrimônio cultural é uma política difícil, né? Porque nós temos hoje 300 imóveis tombados pelo Conselho Estadual de Cultura e alguns tombados pelo IFAM. Você tem imóveis públicos e tem imóveis privados. Os imóveis públicos, você ainda tem uma oportunidade de restaurá-los com recursos do governo, no sentido de você ter uso daquele imóvel para uma biblioteca, para um teatro, para um museu, ou seja, equipamentos públicos. Os imóveis particulares já sofrem um pouco, porque você tem o quê? Muitas vezes, em algumas cidades, tem uma política de favorecimento do patrimônio, um desconto do IPTU, um desconto do ISS, no sentido de você garantir a manutenção daquele imóvel. Mas, no geral, é difícil você manter os imóveis. Então, nós temos hoje um trabalho de educação patrimonial, que é feito em vários municípios, no sentido de educar as pessoas para o patrimônio, né? Porque o patrimônio é a memória, é a história, é a sua informação básica da sua trajetória. Então, assim, a gente pretende estimular as leis de incentivo municipais, as leis de incentivo estadual, que a gente está brigando para que a gente tenha uma lei forte de incentivo. A gente já tem os editais numa ponta, a gente quer fazer os incentivos diretos da lei do ICMS também na outra ponta. E tem a lei Rouanet e também o empresariado. A gente precisa sensibilizar o empresariado do Estado do Espírito Santo para a questão cultural. Quer dizer, não é ser mecenas, não. É gostar da cultura, participar do processo cultural e doar recursos para que no mundo inteiro é feito dessa forma. Se não tiver uma participação da iniciativa privada, o poder público sozinho não vai conseguir restaurar esses imóveis. Quanto ao Palácio Domingos Martins, nós vamos restaurá-lo e vamos entregar para a comunidade como sede da Orquestra Filarmônica. A orquestra vai se abrigar ali. Durante o dia, as manhãs de 9 ao meio-dia, terão concertos didáticos para crianças, para escolas, para a comunidade no geral. E à noite vai ser usado como um palco, mais um palco na cidade. Teatro, a dança, a música, quartetos, quintetos, o que possam ocupar. Então é mais um espaço cultural que a cidade ganha a partir do início do ano que vem.
E nós temos alguma novidade para a FAMES e para a própria Filarmônica para 2013, algo novo? A FAMES tem ampliado a sua importância acadêmica com publicações e tudo mais. Vai continuar nesse sentido? Tem alguma novidade?
A FAMES é uma autarquia ligada à educação, né? Mas tem feito um belo trabalho de formação de grupos musicais, principalmente. Eu acredito que a FAMES está muito bem nesse momento atual. Quanto à Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, ela já realiza 50 concertos por ano, que são 30 no Carlos Gomes, 10 no interior e 10 nas regiões do estado presente. Então nós vamos manter, porque a orquestra hoje é considerada pela revista Concerto, ela é considerada uma das 3 melhores orquestras do país, porque tem um repertório muito bom. Hoje a Orquestra Filarmônica está num processo de crescimento, nós temos 70 músicos atuando e ela tem participado dos principais eventos culturais no estado do Espírito Santo. Nós vamos inaugurar um teatro agora em Afonso Cláudio, no dia 1º, um teatro de 360 lugares. Quem vai fazer a abertura é a Orquestra Filarmônica. É uma oportunidade da população da cidade ter contato com a orquestra e oportunidade dos músicos também de levar a sua arte.
Bom, já que o senhor citou o Carlos Gomes, eu gostaria de falar do Quartas no Teatro, que é um projeto que é de incentivo à produção local. Enfim, como o senhor enxerga essa importância? Qual a importância de promover um evento como o Quartas no Teatro?
O Quartas no Teatro, ele vem garantir um espaço semanal ao artista capixaba, né? Ele recebe um cachê e a bilheteria é praticamente quase gratuita, né? R$2 a inteira e R$1 estudante. E, na realidade, criamos realmente no centro da cidade um espaço. Uma quarta é a música popular, outra quarta é a música erudita, outra quarta é o teatro, outra quarta é a dança. É um mercado mesmo para o artista capixaba poder mostrar sua arte. Eu acredito que a gente tem que intensificar isso, abrir cada vez mais espaço para o exercício profissional. Porque, muitas vezes, o espetáculo vem do eixo Rio-São Paulo ou de outras capitais, já com uma história de 200 apresentações, muitas vezes até mais. E quando chega no mercado, é claro que o nosso artista não é questão de competir. O espetáculo vem mais aprimorado muitas vezes, porque você tem uma estrada, uma história de apresentação. E o espetáculo, ele cresce no dia a dia, né? Ele vai mudando no dia a dia, ele amadurece no dia a dia. Então falta isso, ter mais espaços culturais, mais teatros, para que o artista capixaba possa entrar em temporadas, que ele possa fazer um planejamento e fazer um mês em cartaz. Isso vai amadurecer e vai favorecer o exercício profissional, que é muito importante nesses casos.
E, secretário, com relação ao Cais das Artes, a gente queria fazer uma pergunta com relação ao plano de ocupação. Já algo planejado para a ocupação do Cais das Artes já está sendo discutido quando ele foi inaugurado? Isso já está na pauta da secretaria?
Já, a gente tem feito uma discussão interna, já tem algum tempo, com o assessoramento da Fundação Getúlio Vargas, sobre a programação do CAIS, né? O que é o CAIS? É um museu de 3 mil metros quadrados para área expositiva, é um teatro de 1.350 lugares e tem a praça no entorno do próprio CAIS que poderá ser usado para alguns eventos. Na realidade, nós estamos começando a preparar a programação. Vamos retomar a obra agora, depois da empresa que abandonou a obra, porque ela teve problemas no país inteiro. A empresa fechou no país inteiro, o Espírito Santo era uma das obras que ela tinha. E agora nós vamos retomar a partir do mês seguinte, mês de março, vamos retomar as obras, esperamos dentro de 12, no máximo 15 meses, entregar o CAIS, que vai ser também um equipamento poderoso na cidade, no sentido de você ter um teatro super equipado, né? Eu penso que com o Teatro do CAIS das Artes, com o Teatro do Sesc Glória no centro da cidade, acho que com a Sala Domingos Martins, você começa a mudar a geografia e o perfil desses equipamentos. Quer dizer, cada equipamento vai ter que procurar seu nicho. O Carlos Gomes, por exemplo, que hoje recebe variadíssimos espetáculos durante 280 dias por ano, ele vai ter que flexibilizar a sua programação e procurar qual o seu perfil. É um teatro que tem uma acústica fabulosa, é um teatro confortável, que tipo de espetáculo a gente leva naquele palco? Porque hoje leva-se todos, né? E isso não garante também a manutenção do teatro. Você precisa ter espetáculos que possam passar por lá, ficar em cartaz, mas aí você tem que ter um tempo de trocar a iluminação, montar o espetáculo, cuidar da pauta, em suma, cuidar do equipamento, né?
E no CAIS das Artes está garantido, vai estar garantido espaço pelos artistas locais? Lá
eu acredito que sim. Hoje, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, porque o CAIS das Artes tem um teatro de 1.350 lugares, não vai ter ninguém que possa ocupar. Pode. A Orquestra Filarmônica faz um concerto no Carlos Gomes, que está duas sessões lotadas, são 1.000 pessoas no mesmo dia. Outros espetáculos capixabas, ópera, por exemplo, tem sido um sucesso absurdo as apresentações de ópera. Não sei se vocês estão acompanhando.
Sim.
Na cidade, a cidade ama a ópera. Todos os espetáculos de ópera no Carlos Gomes são lotados. Então você vê 4, 5 sessões a 400 pessoas, dá 2.000 pessoas que assistiram aquele espetáculo naquela semana. Então, quer dizer, o CAIS vai ter espaço para que você reduza os custos, né, e atenda a população com mais qualidade, no sentido de conforto.
Bom, nós estamos conversando com o secretário de Cultura do Estado, Maurício Silva. Secretário, como se dará a ocupação do Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo Mais? Como que ele está fechado para reformas agora? Quais são os planejamentos para o Mais?
O Mais a gente volta com a mesma política anterior, né? Ele está fechado para obras de ar-condicionado, pintura e parte elétrica, basicamente, né? E ele volta agora, daqui a 2 meses, com exposições, talvez tem uma exposição do Eupídio Malaquias, que é um artista naif do Espírito Santo, muito importante. O governo adquiriu o acervo da família toda agora. Nós estamos com um acervo enorme, mais de 400 obras do Eupídio Malaquias. Talvez seja a abertura do Mais no mês de maio com essa exposição. Mas a política do Mais, quando a gente tem um conselho curador, que faz todo o planejamento da agenda, e o Mais vem se revezando algumas vezes com o Palácio Anchieta, né? Tivemos Lazar Segal agora, antes nós tivemos o Nena B, que é um artista local. E o Palácio Anchieta pega as exposições maiores, como esse ano está previsto o Rubem Braga e a Anitta Malfatti. São duas exposições previstas para o Mais.
E secretário,
para o Mais, não, desculpe, para o Palácio Anchieta. Para o Mais,
ah, tá.
É o Eupídio Malaquias.
Ok. E com relação aos critérios de seleção dos editais, como que são dados esses critérios para a seleção dos espetáculos, enfim, dos artistas nos editais? Em especial com relação aos recursos do SINCADES, do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo. Como que se dá essa relação? Explica para o nosso ouvinte como que isso acontece dentro da
SECUT. São duas questões, né? A questão SINCADES, o SINCADES é um sindicato que tem um instituto, né, que é privado e que existe um comitê gestor que tem representantes do governo do Estado, que a lei diz o seguinte: os recursos são para a área de cultura, educação e ação social. Tem um comitê gestor, e esse comitê cria os programas, né, as linhas de uso do recurso. Por exemplo, apoio ao patrimônio capixaba tombado, um exemplo. Apoio à política de artes cênicas, apoio à política de mostras e festivais de dança, capoeira, etc, etc. Então, esse comitê gestor escolhe, aprova os projetos que estão ligados a esses programas elaborados pelo próprio comitê. E os recursos são distribuídos, ou são aportados em eventos, principalmente na área de espetáculos, em produção literária. Acho que hoje grande parte do recurso está com a produção literária. Patrimônio cultural, o próprio Palácio Domingos Martins está sendo restaurado com parte desse recurso. Isso é uma coisa. Os editais, nós convidamos sempre, as comissões julgadoras são formadas por artistas de renome nacional que vêm compor o trio. Normalmente são 3 pessoas que conduzem. Cada edital tem uma comissão diferente. Então, essa comissão, normalmente, são pessoas que vêm do Estado do Eixo Rio-São Paulo, que tem uma experiência grande na área cultural, que vem contribuir na escolha e na seleção desses espetáculos ou produtos. Nós temos, em alguns casos, tem comissões que têm representantes local, mas a maioria é sempre assim, dois de fora e um da casa, para poder ter a maior isenção possível no que diz respeito à aprovação dos projetos.
Bom, gostaria de falar também do Rede Cultura Jovem. Tem saído algumas matérias na mídia que, com relação à perda de espaço, tanto de infraestrutura, de estrutura física, quanto de pessoal trabalhando. Como que vai ficar o Rede Cultura Jovem em 2013?
Ele vai ficar como ele sempre esteve. O Rede estava abrigado no Sincades, ele foi para a Secretaria da Cultura, ele não perdeu espaço. Na realidade, houve uma acomodação física, né? E os projetos que o Rede desenvolve, as bolsas, os editais do Rede, que são muito específicos, inclusive dentre esses 41 editais que nós vamos lançar, 4 são do Rede. A gente não há nenhuma perda assim. O que há, na realidade, é que nós desenvolvemos um apoio muito grande ao Estado presente, de outubro a 31 de janeiro. Agora nós estamos reciclando isso. Março e abril a gente está dando uma parada para continuar o programa, principalmente junto ao Estado presente, que é o Cultura presente nesses 11 bairros da Grande Vitória. Nós vamos ampliar de 11 para 30 bairros e mais 10 cidades do interior a programação que a gente vinha desenvolvendo, e o Rede faz parte dessa programação, principalmente de mobilização da juventude, os programas de cinema, de audiovisual. Então o Rede está atuando assim com tranquilidade. Eu vejo que houve momento de sair estava abrigado no espaço, foi para outro espaço que talvez não fosse tão confortável, vamos dizer assim, como o espaço inicial. Mas a Secult tem conseguido avançar nessa questão.
Então o Rede hoje sai do... Aliás, saiu já, né?
Já
do,
saiu.
Do Sincades. E a Secult assume, então, assim, até com recursos? Como é que...
É isso, também.
Inclusive com os recursos?
Inclusive com
o recursos. O Sincades deixa de aportar recursos?
Não, continua aportando recursos em vários projetos da Secult, inclusive esse. Mas a gente hoje já tem um recurso mais definido da Secult para cobrir o Rede. Já tem uma rubrica orçamentária no Estado que cobre os programas do Rede.
Então a gente pode ficar tranquilo, o pessoal pode ficar tranquilo que o Rede continua.
Pode, muito tranquilo.
Tá bom.
Bom, nós conversamos com o secretário de Cultura do Estado, Maurício Silva. Secretário, muito obrigado pela entrevista.
Estamos à disposição. Muito obrigado a todos.